Olá, meu nome é Anthony e sejam bem-vindos ao nosso podcast literário sobre uma das obras mais marcantes da literatura brasileira, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Mais do que um romance sobre crianças de rua, este livro é uma crítica social poderosa que denuncia as desigualdades e a falta da humanidade de uma sociedade que abandona seus filhos mais pobres. Jorge Amado escreveu Capitães da Areia em 1937, mas a sua mensagem ainda ecoa fortemente hoje. Ele retrata meninos que vivem nas ruas de Salvador, crianças esquecidas, chamadas de ladrões e delinquentes, mas que a verdade são o retrato da injustiça e do abandono. A genialidade da obra está em mostrar que, por trás de marginalização, existem crianças com sonhos, medos, fé e sensibilidade. Nesse podcast, vamos mergulhar principalmente nas páginas entre 75 a 88, que fazem parte do capítulo Noites dos Capitães da Areia. Nessa parte, Jorge Amado nos convida a conhecer mais de perto o interior desses personagens, seus pensamentos, dores e esperanças, durante uma noite comum no trapiche abandonado que serve de abrigo para o grupo. O capítulo começa com uma descrição poética e melancólica do trapiche, um antigo armazém à beira do mar, hoje tomado pela areia e pela pobreza. O narrador descreve como aquele lugar, antes cheio de vida e trabalho, foi abandonado e agora abriga as crianças sem lar. É como se o trapiche simbolizasse o que restou da infância deles, ruínas, restos, sonhos quebrados. Dentro desse espaço, os meninos vivem de forma livre, mas também precária. O trecho mostra como a cada personagem se relaciona com essa liberdade forçada. O João Grande aparece primeiro. Ele é o protetor dos menores, um menino de coração bom, que valoriza a amizade e a força. Mesmo tendo apenas 13 anos, já carrega uma maturidade construída pela dor. Depois, vemos o professor, que lê livros à luz de uma vela, alimentando o grupo com histórias e imaginação. Ele é o símbolo do conhecimento, da esperança de um futuro diferente. É o único que sabe ler, e isso o transforma em uma espécie de guia intelectual para os outros. Quando o professor lê, os meninos se transportam para outros mundos, como se por alguns instantes deixassem de ser meninos da rua e se tornassem aventureiros, marinheiros ou heróis. A cena também mostra o Sem Pernas, talvez o personagem mais complexo. Ele é o coxo do grupo, sempre irônico, mas carrega dentro de si uma dor imensa. Sua história é marcada pela violência. Ele foi torturado quando criança, ridicularizado pela sociedade e espancado pela polícia. Por isso, o Sem Pernas aprendeu a rir das pessoas e das coisas, como uma forma de se defender da dor. Nesse trecho, há um momento muito tocante quando ele observa o pirulito rezando e, pela primeira vez, sente inveja de quem tem fé. É um dos pontos mais humanos e emocionais da narrativa. E, por fim, há o gato, o mais vaidoso e sedutor do grupo. Ele sonha em ter uma vida de luxo, em se vestir bem, em conquistar mulheres. Mas, por trás dessa aparência confiante, há um garoto solitário, que tenta compensar a falta de amor com a busca do prazer e admiração. Todos esses meninos vivem à margem, mas cada um tenta, à sua maneira, preencher o vazio que a sociedade deixou dentro deles. Neste trecho, Jorge Amado deixa clara a influência do meio social sobre o comportamento das crianças. Ele não as retrata como delinquentes por natureza, mas como vítimas de um sistema que as exclui. Há uma frase implícita ao longo do texto, abre aspas. Eles não nasceram ruins, foram empurrados para isso, fecha aspas. A pobreza, o abandono e a falta de oportunidades são os verdadeiros vilões dessa história. É uma crítica direta à hipocrisia da sociedade baiana da época, uma elite que prefere ignorar as causas da miséria e apenas condenar seus efeitos. Enquanto os jornais e autoridades os chamam de criminosos, Jorge Amado nos mostra que esses meninos têm alma, têm sonhos, têm coração. A forma como o autor alterna entre a dureza da vida real e momentos poéticos, como a luz da vela, a leitura ou o fé de pirulito, mostra o contraste entre a brutalidade do mundo e a delicadeza que ainda resiste dentro deles. O autor também denuncia a violência institucional, especialmente nos reformatórios e nas forças policiais. Antes dessas páginas, o livro já mostra que as tentativas de corrigir os menores só os tornam mais traumatizados. Aqui, Amado reforça isso de forma indireta, ao mostrar que o trapiche, mesmo sendo um lugar miserável, é o único espaço onde essas crianças podem ser livres, solidárias e, de certo modo, felizes. Essa é a ironia central do livro. A rua é mais acolhedora do que as instituições criadas para salvar os pobres. Se pensarmos no Brasil atual, percebemos que Capitões da Areia continua incrivelmente atual. Ainda hoje existem milhares de crianças em situação de rua, expostas à violência, à fome e ao preconceito. É assustador pensar que, quase 90 anos depois, os mesmos problemas sociais permanecem. A falta de políticas públicas, de educação, de qualidade e de assistência social mantém o ciclo da pobreza. O livro, então, serve como um espelho da realidade. Ele nos obriga a olhar para essas crianças não como ameaças, mas como reflexos das falhas do nosso sistema. Por isso, Capitões da Areia é mais do que um romance. É um grito de denúncia e, ao mesmo tempo, um convite à empatia. Jorge Amado humaniza o que a sociedade desumanizou. Ele faz com que o leitor sinta o calor, o medo e o sonho desses meninos. E perceba que por trás da miséria há humanidade, sensibilidade e amor. Como conclusão, percebemos que, entre as páginas de 75 a 88, Jorge Amado nos mostra que até nas sombras há luz. No meio da pobreza e do abandono, há amizade, fé, solidariedade e a poesia. O livro nos ensina que a exclusão não é um destino, é uma consequência. Esperamos que esse podcast tenha ajudado você, ouvinte, a refletir sobre a força dessa obra e sobre o papel da literatura em denunciar injustiças e despertar consciência. Porque ler Capitões da Areia é muito mais que conhecer uma história, é enxergar o Brasil de ontem e de hoje, e perceber que mudar o futuro depende da nossa capacidade de olhar para o outro com humanidade.